11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
E o quadro 11 minutos está na área e já vamos anunciar a escalação de hoje aqui do nosso quadro com cadeira cativa aqui no 11 minutos, Gesiel Carvalho. Mais uma vez, Gesiel, bom dia.
Bom dia, Adriano.
Também atendeu a convocação do 11 minutos, Rodrigo Rezende, que participa pela primeira vez aqui do nosso quadro. Rodrigo Rezende, que é jornalista aqui da Rádio Senado. Muito bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Bom, o assunto de hoje, claro, é a repercussão da abertura da Copa das Confederações. A seleção brasileira estreou com vitória no sábado, 3-0 no Japão, aqui em Brasília. A Itália ganhou do México de 2-1 no Maracanã ontem. Também ontem a Espanha venceu o Uruguai no Recife por 2-1. O Gesiel e o Rodrigo estiveram no Mané Garrincha no último sábado e vão contar para a gente aí as impressões deles em relação aí a tudo o que aconteceu, a chegada no estádio, o jogo, a saída. Rodrigo, você que esteve lá no Mané Garrincha na abertura da Copa das Confederações, foi tranquilo para chegar no Mané Garrincha?
Bom, Adriano, seguindo as recomendações que foram insistentemente divulgadas durante a semana, inclusive no nosso quadro 11 minutos, né, para o pessoal aqui de Brasília, a gente foi mais cedo, nós fomos de um grupo, né, eu, meu pai também estava aqui, mais outros integrantes da Rádio Senado, outros colegas, né, saímos da Asa Sul por volta de 1h15 e foi muito tranquilo o caminho, né, nós fizemos esse caminho a pé até o Mané Garrincha, Estádio Nacional Mané Garrincha. Já estavam acontecendo os protestos que agitaram a manhã, né, em Brasília, próximo ao Mané Garrincha, e continuaram durante o jogo, né, e depois a gente vai até comentar mais sobre isso. Mas no que diz respeito à entrada no estádio, né, essa chegada até lá, tudo muito sinalizado, vários voluntários, né, auxiliando os torcedores, afinal tinha muita gente de fora também, né, que iria ao jogo, auxiliando, mostrando onde seria a entrada adequada, como as pessoas poderiam chegar melhor até o estádio. Nesse primeiro ponto, entrada no estádio, a FIFA conseguiu aí, na minha opinião, tirar uma nota 10, porque o público também colaborou, né? Chegou mais cedo, então a gente não teve dificuldade.
Ok, então esse é o Rodrigo Rezende, que esteve lá no Mané Garrincha. Daqui a pouquinho o Rodrigo vai falar da impressão que ele teve aí sobre o jogo, a vitória do Brasil sobre o Japão. O Gesiel Carvalho também esteve no Mané Garrincha, né, Gesiel, no último sábado. Também foi tranquila a chegada, mas o Gesiel ouviu as bombas aí em relação àquele protesto que teve na porta do Mané Garrincha, do movimento Copa para Quem? E aí houve um problema sério no Mané Garrincha ali na entrada, né, Gesiel?
Eu me programei para ir de metrô, então saí de Águas Claras aí por volta de 1h15 e chegando na rodoviária, estava previsto inclusive de a gente ir caminhando até o Mané Garrincha, fomos surpreendidos positivamente com o oferecimento de ônibus, né, na plataforma superior, levando os torcedores da rodoviária até ao estádio, em frente ao estádio Mané Garrincha. Eu cheguei exatamente no momento em que começava um certo tumulto ali na frente do Mané Garrincha. Não estava muito perto de onde eu estava passando, mas dava para ver a cavalaria tentando dispersar os manifestantes e também a tropa de choque. E eu só ouvi as bombas depois que eu entrei no estádio. A entrada foi tranquila. Faço minhas palavras aí do Rodrigo com relação à questão dos voluntários, do trabalho dos voluntários e também a sinalização que estava muito bem feita. Então não tinha muito problema com relação à entrada. Foi entrada tranquila. Eu só ouvi as bombas depois que eu entrei. Já estava dentro do Mané Garrincha e aí de lá deu para ver o tumulto que acontecia com relação às pessoas que estavam chegando.
Ok. Esse foi o Gesiel Carvalho, que também daqui a pouquinho o Gesiel vai falar do jogo em si, o Brasil e Japão. E aqui ao meu lado, no estúdio do Conexão Senado, Ivan Godoy. O Ivan Godoy não foi a Mané Garrincha, assistiu o jogo no conforto da poltrona de sua sala, né, Ivan?
Exatamente, exatamente. Agora, eu acho que é interessante a ocorrência da Copa das Confederações antes da Copa do Mundo, porque serve de experiência. Por exemplo, nessa questão das manifestações, você pode ver que as pessoas têm direito a se manifestar, eu acho que é um direito que faz parte da democracia. Agora, não pode um grupo de 1.000 pessoas querer atrapalhar 70 mil que estão vendo o jogo E você notou que na esplanada fica 400 mil também acompanhando. Então, o que tem que acontecer é que tem que estar claro o espaço onde vai se dar essa manifestação. Não pode ser perto da bilheteria ou perto da entrada do estádio. Até porque esse é um problema interno do Brasil. Nós temos aqui, lógico, diferentes posições e opiniões, mas viram turistas do mundo inteiro na Copa do Mundo. Então, isso. Você não pode submeter o sujeito que vem lá do Japão ou vem da Nova Zelândia a estar no meio de um tumulto. Então, o que se viu também é que o policiamento tem que ser muito maior, talvez com o emprego de tropas do Exército, para fazer um cordão de isolamento da área de entrada. Né? Porque, na minha opinião, tem que haver... os espaços em Brasília são muito grandes. Então, aqui em Brasília é difícil tentar impedir que o pessoal chegue muito perto. Então, o único jeito é fazer, talvez, um grande cordão mesmo de isolamento, talvez com soldados do Exército, etc. E... entra quem tiver ingresso, né? E as pessoas podem fazer seu protesto, é um direito, não se pode impedir. Mas não pode ficar na entrada, ficar que se cria uma situação que acabe causando algum desconforto para as pessoas que querem ver o jogo e que pagaram, inclusive pagaram caro, né? Para ver esse jogo, né?
Ok, então, tivemos aqui a primeira rodada de opiniões aqui no 11 Minutos. E lembrando aqui aos nossos convidados, né, o Rodrigo, o Ivan, aqui é o Gesiel, que é... apresenta comigo aqui o 11 Minutos, que temos uma pauta extensa hoje aqui no 11 Minutos, então vamos aqui fazer um bate-bola mais rápido aqui, uma tabelinha mais rápida hoje, até registrando aqui a participação do ouvinte aqui da Rádio Senado, William Pérez, que mora lá na região do Cruzeiro, aqui em Brasília. Ele escuta o 11 Minutos todos os dias e mandou um recado aqui para a nossa mesa, viu? Ele disse que todo dia está passando do 11 Minutos.
Então vai ter que ser uma tabelinha espanhola hoje. Né?
Pois é, toque rápido. Ele disse aí, o William, que está ouvindo, mas ó, está passando os 11 Minutos. Ele deu um puxão de orelha no bom sentido. E um abraço aí para o William, que nos ouve aí todos os dias aqui na nossa programação e para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Senado. Então agora uma tabelinha rápida sobre o jogo em si, Brasil e Japão. Rodrigo, você gostou da seleção do Filipão?
Gostei, Adriano, pelo seguinte, a gente já sabe qual é a seleção do Filipão. Não é a minha preferida, né, mas no Brasil nós temos aí 200 milhões de técnicos, cada um vai ter a sua seleção e isso a gente teria que discutir em mais de 11 minutos, é muito mais complicado. E dois pontos positivos para a gente iniciar a conversa. Primeiro, o hino nacional, acho que da forma que foi cantado, o Filipão também ressaltou isso na coletiva, empolgou os jogadores. Deu para ver claramente, principalmente o Júlio César emocionado, né, e ali os brasileiros sentiram uma pressão positiva, né, o lado positivo da pressão que teria ali 70 mil pessoas junto com a seleção para jogar aquele jogo. E o gol logo aos 3 minutos, o golaço do Neymar, também tirou a pressão, né, da estreia. O Brasil pôde jogar muito mais tranquilo.
Gesiel, sua opinião aí sobre a vitória do Brasil 3-0?
Muito boa, gostei do Neymar ter feito o gol logo aos 3 minutos, porque tirou realmente um peso enorme. O Neymar estava sendo muito cobrado exatamente por conta disso, e o atacante tem que fazer gol mesmo, é isso que o torcedor espera, e aquele gol aos 3 minutos, do jeito que veio, né, um golaço, realmente abriu espaço para que o Neymar começasse a jogar mais tranquilo, mais solto, mais leve. A gente viu isso durante toda a partida. E para o Brasil também foi muito bom, porque 3 gols é um resultado sempre muito interessante numa competição em que o saldo de gols conta muito.
E o Gesiel acertou o placar aí, né? O Gesiel, a Nara aqui na última sexta-feira também, ambos cravaram 3-0. O senador Gin, aqui do PTB do Distrito Federal, também cravou 3-0, todo mundo acertou. Eu pensei que ia ser 2-1, um jogo mais parelho, mas acabou sendo uma vitória mais tranquila para a seleção brasileira. Ivan Godoy, você lá em frente à sua televisão de 58. Plasma de 60 polegadas, home theater, qual foi a sua impressão ali da seleção do Luiz Felipe Scolari nessa arrancada aí para a Copa das Confederações?
Em primeiro lugar, devemos esclarecer que houve uma aposta de 10 mil reais. Você tem que pagar esse pessoal que você perdeu, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o importante em tudo isso foi que o time brasileiro mostrou um bom padrão de jogo, né? Não se pode dizer, como às vezes acontece, que o primeiro tempo foi bom, o segundo foi ruim, ou vice-versa. Dessa vez mostrou um bom padrão de jogo todo o tempo. Inclusive as substituições que ocorreram, né, não chegaram a comprometer, né, o desempenho da equipe. Então a gente pode dizer que Começamos com o pé direito, né? Começamos bem, uma vitória expressiva. E agora vem um teste mais difícil, que é o México, um país que sempre foi uma dificuldade para o Brasil, né?
Pois é, então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os jogos da Copa das Confederações, mas eu queria, antes de passar a falar de México, Itália, Espanha e Uruguai, queria só registrar alguns pontos aqui que ocorreram no jogo no Mané Garrincha. Então, brevemente aqui, Rodrigo, em relação à alimentação, funcionamento dos bares, parece que havia filas imensas no Mané Garrincha, faltou água, faltou refrigerante, faltou alimento lá no Mané Garrincha, os bares não deram vazão ao movimento no Mané Garrincha.
Perfeito, Adriano. Isso a gente pôde verificar lá no Mané Garrincha, né? Ele estava ali no setor 410, 411, que era um setor que estava lotado, né? A parte de cima do Mané Garrincha, para quem viu o jogo pela televisão, e os bares são divididos a cada dois setores, né? Então, são vários setores lá na parte de cima e cada dupla de setor tem um bar. E na hora do intervalo, né, eu desci dois pontos. Né? Primeiro, para ir ao banheiro, algumas torneiras, né, tem ali umas 15 torneiras para água, várias quebradas, né, a gente lamenta, porque aí é em função mesmo do público que estava lá, várias torneiras que não estavam saindo água, quebradas nesse setor. Okay. E também eu pude presenciar, né, várias pessoas que estavam ali, uma confusão imensa no bar, inclusive com a ação da polícia, tendo que conter alguns manifestantes, porque alimento, né, que o alimento que estava na tabela do cachorro-quente já tinha acabado no início do primeiro tempo, pelo menos naquele
pois
setor.
Pois é, não dá, né?
A FIFA soltou até uma nota falando que teria alimento necessário, falou para o pessoal ir cedo, muita gente foi cedo, sem almoçar justamente para comer lá, comeu o alimento mais cedo, o cachorro-quente, e na hora do jogo não tinha mais.
Então fica...
A cerveja também acabou, né, para quem bebe cerveja acabou rapidamente, e no quiosque que eu fui pegar só tinha refrigerante, a água também já estava no fim. Eu quase perdi o gol do Paulinho no segundo tempo. Eu cheguei com 1 minuto e meio, né, no meu lugar. O lugar estava marcado, tudo bonitinho. Mas foi a conta de chegar e o Paulinho fazer o segundo gol. Você vê que levou uns 20 minutos para comprar um refrigerante.
Problemas, né? E, Gesiel, os preços lá, como é que estavam? Porque o pessoal também reclamou dos preços dos itens.
Já estávamos esperando preços de Copa das Confederações, então não foi muita surpresa com relação ao preço, né? Preço alto, realmente, mas as pessoas já estavam mais ou menos que preparadas para esse preço. O que mais chamou a atenção realmente foi a questão das filas. Você tinha que fazer a escolha entre ou assistir o jogo ou ficar na fila, porque fica... de 20 minutos a meia hora para um copo d'água, para pegar uma cerveja, para comprar alguma coisa. Então, quer dizer, num jogo, num tempo de 45 minutos, você perder meia hora numa fila realmente inviabiliza o espetáculo.
Ok. Bom, por falar em preço, nós vamos ouvir agora a opinião da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Ela reclamou dos preços das diárias dos hotéis. Então, vocês reclamaram do preço dos alimentos no estádio e ela está reclamando dos preços das diárias dos hotéis na Copa das Confederações, principalmente no Rio de Janeiro. Foi num recente debate aqui no Senado sobre a promoção do Brasil para os chamados mega eventos esportivos.
Não dá para ter desoneração de carga tributária na hotelaria brasileira e nós continuarmos com as mesmas tarifas que temos hoje. O Rio de Janeiro pratica uma tarifa acima da média de mercado nacional. Não é possível fazer turismo no Brasil fora dos grandes eventos, que atraindo o turista internacional, com a taxa média de hospedagem cobrada pelo Rio de Janeiro. Não dá.
Aí, portanto, a senadora Lídice da Mata sobre a questão dos preços. Isso pode afugentar, claro, os turistas aí para a Copa do Mundo de 2014. Bom, nosso tempo aqui está avançando. O Anderson Mendanha já avisou aqui que temos aqui pouquíssimos minutos para encerrar o 11 minutos. Então nós vamos aqui correr um pouquinho em relação aos demais jogos. México 1, Itália 2 no Maracanã, Espanha 2, Uruguai 1 em Recife. Ivan, você gostou da Espanha, Ivan?
A Espanha é um espetáculo, realmente, né? O time, ele se vê que ele mantém um domínio da bola, eu acho que é 70%, né, do tempo, 70% do tempo ou mais, né? Foi a Espanha, né, que manteve o domínio da bola. E aproveita as oportunidades, né? Um time que, quando tem uma chance, olha, lá dentro.
Fatal, pois é. Rodrigo, você já pode aí apontar um favorito para a Copa das Confederações, pelo que você viu aí na primeira rodada, ou ainda não está completa a primeira rodada? Estamos esquecendo de Tahiti e Nigéria hoje, hein? Mas fala aí, pelo que você viu, qual é a sua opinião?
Bom, favorita a Espanha, né? Sem dúvida, isso daí é pela sequência de jogos, sequência de títulos que o time espanhol vem trazendo, dá para apontar com tranquilidade, né, que a Espanha é a favorita, embora futebol é tão bom porque pode acontecer o imponderável, né, um clichê que vale para todo momento. Sobre essa sua pergunta para o Ivan, Adriano, eu gostei da Espanha, mas eu gostei muito mais da torcida de Pernambuco. Gisiel está aí,
foi uma
esporte,
festa,
né?
Verdade.
A batalha na torcida, uma batalha saudável que aconteceu, o pessoal gritando esporte.
A diferença onde existe uma rivalidade exatamente essa, né?
Pois é.
Foi tão divertido quanto o jogo, e eu quero citar uma frase aqui, tem um site sobre futebol que chama Impedimento, um pessoal do Rio Grande do Sul que faz um trabalho muito bacana, que eles criaram uma frase durante o jogo que é o seguinte: a Espanha só faz gol quando dá errado o sistema de passe deles, que eles ficam tocando a bola o tempo todo.
É, uma hora tem que definir, né?
Na hora que erra o passe é que sai o gol. Então a Espanha tá, por um lado, né? Pro espanhol é muito bom ver a equipe ganhando. Mas tem uma versão muito grande de várias pessoas também. É bom lembrar disso. E eu acho que no Brasil essa versão vai vir em todos os jogos. O pernambucano ontem vaiou o time espanhol, é bom que se deixe bem claro, né? Não estava gostando daquele sistema de toque, quer ver um jogo mais agudo, né? A Espanha, como o Ivan falou, é um espetáculo, não erra passe, né? Teve 73%, 74% de posse de bola. O Uruguai ficou na roda, né? Só não tomou 5, 6 por causa do destino mesmo. A Espanha erra muito gol, não tem um finalizador. Mas é a grande favorita para o campeonato, o Filipão, que se vire para arrumar um jeito de parar os espanhóis.
Ok, eu já levei aqui um cartão amarelo, igual o Balotelli ontem na Itália, também levou um cartão amarelo aqui em relação ao tempo. Anderson Mendanha aqui cronometrando aqui 11 minutos. E sobrou para o Gesiel Carvalho aqui análise completa, tática de Tahiti e Nigéria hoje às 4 da tarde. No Mineirão.
Esse é o grande clássico esperado por todo mundo na Copa das Confederações, né? Tahiti e Nigéria. Eu vou apostar na Nigéria, mas levando em consideração de que o futebol é o imponderável, pode dar Tahiti.
Pode dar Tahiti, até porque a Nigéria está chegando aí no Brasil cansada, em cima da hora, cansada.
Né? É outra cansada, realmente.
Teve uma crise no time da Nigéria por conta de pagamento de prêmio, essas coisas todas, isso pode prejudicar. Ok. E amanhã, 11 minutos, vai continuar e nós vamos repercutir aí o resultado de Tahiti e Nigéria para fechar essa primeira rodada da Copa das Confederações. Rodrigo Rezende, muito obrigado por sua participação aqui no 11 minutos.
Obrigado, Adriano. E para ir contra a corrente, vou apostar no Tahiti hoje. A Nigéria chega cansado, está jogando no Mineirão. O pessoal de Minas vai apoiar o Tahiti. Tahiti ganha da Nigéria hoje, só para ser a surpresa do campeonato.
Acho que Tahiti vai ser a maior torcida dessa Copa das Confederações, mais do que a seleção brasileira. Ivan Godoy, muito obrigado, hein?
Obrigado por essa oportunidade e os brasileiros podemos estar satisfeitos dessa primeira rodada, mas o susto aí é a Espanha que está bem demais, né? Não há dúvida nenhuma. Né?
Ok, muito obrigado, Ivan, por sua participação aqui em 11 minutos. Obrigado também ao Gesiel Carvalho.
Eu cravo somente para continuar sendo o oráculo, Espanha e Uruguai como as que passam para a próxima, Brasil e Itália do outro lado e vamos ver o que é que vai dar.
Ok.